Olá pessoal, meu nome é Gabriel.
E meu é Diego, somos estudantes de História na Universidade de São Paulo.
Sejam bem-vindos ao episódio número 1 de O Tempo da Bola, podcast quinzenal sobre a história do futebol.
Para esse primeiro episódio, a gente achou que seria pertinente falar em como que se deu o início do futebol na cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade do Brasil a ter a presença desse esporte. Eu acho que um dos maiores objetivos que a gente pensou para esse episódio é compreender quais as problemáticas e as questões que o futebol trouxe para a população paulista, assim como entender também o contexto histórico que permitiu essa popularização. Então, Gabriel, vamos lá. Nossa primeira discussão aqui hoje é sobre como o futebol vai chegar em São Paulo, como que os historiadores vão entender isso.
Bom, Diego, sobre o início do futebol por aqui, a narrativa mais famosa sobre como que o futebol chegou é a do Charles Miller, né? Talvez você já tenha até ouvido falar desse nome, porque ele é o nome da praça na frente do estádio do Pacaembu, que às vezes é citada nas transmissões dos jogos pela TV. Mas quem que foi essa pessoa? O Charles Miller era filho de um escocês que trabalhava na São Paulo Railway, uma empresa ferroviária de São Paulo da época, e de uma inglesa. Logo aos 10 anos, ele foi estudar lá na Inglaterra e por lá ele teve seus primeiros contatos com o jogo do futebol, chegando inclusive a participar do time da escola. Aos 20 anos, ele retorna para o Brasil para trabalhar na São Paulo Railway, igual ao seu pai, e ele traz consigo alguns equipamentos para o jogo do futebol, como bolas, chuteiras e um manual com as regras inglesas desse esporte. E a partir desse momento, ele apresenta e ensina o futebol para os seus colegas de trabalho e com isso eles conseguem formar uma primeira equipe, que seria a equipe da própria empresa, da São Paulo Railway. E em 1895, esse time da São Paulo Railway vai jogar contra outro que tinha acabado de ser formado, que era o time da Gas Company, e eles realizam o primeiro jogo de futebol sob as regras inglesas que se tem registro no Brasil. Entretanto, uma das coisas que a gente vai querer bater bastante na tecla nesse podcast é que o estudo histórico não é uma ciência exata e sempre há discordância sobre alguma ideia histórica. Todas essas ideias históricas, claro, sempre embasadas pelo estudo das fontes. Diante disso, dentro do tema sobre as origens do futebol no Brasil, a gente vê que, de um lado, grande parte dos historiadores do tema associam o início do futebol com a vinda do Charles Miller, como eu falei para vocês, e, por outro lado, outros historiadores vão acreditar que esse jogo já era praticado no Brasil, especificamente nos colégios jesuítas, embora não sob as regras inglesas, porque, obviamente, elas ainda não tinham chegado. No entanto, os historiadores defensores da ideia do Charles Miller vão argumentar que não seria possível dizer que já se praticava futebol nos colégios jesuítas pelo simples fato de que o jogo que era praticado por ali não era praticado sob as regras inglesas e, portanto, não poderia ser entendido como futebol. Bom, esse debate pelo menos nos mostra que já havia a possibilidade da existência em São Paulo de um jogo com bola nos pés, né, cujo objetivo era acertar um alvo. Enfim, como eu mostrei para vocês, há diversas divergências entre os historiadores sobre os rumos desses eventos no futebol. No entanto, segundo o historiador Wilson Gambetta, ele vai sugerir que ao invés da gente ficar se atentando a quem trouxe ou quem iniciou o jogo do futebol no Brasil, a gente deveria tentar compreender o contexto histórico paulistano que permitiu e facilitou a popularização desse esporte por aqui.
Tá certo. Então, e a partir dessa origem do futebol, independentemente se foi a partir dos colégios ou do Charles Miller, como que esse esporte vai se espalhar pela população? E outra coisa também, existe essa ideia hoje de que o futebol é algo democrático, né? Tem acesso a todas as classes sociais, todo mundo. Como que vai ser esse aspecto nos primórdios do esporte aqui no Brasil? Ele vai ter esse caráter democrático desde sempre?
Então, Diego, desde o início a gente tem que saber que o futebol não é e nunca foi um esporte democrático. Isso é apenas uma ideia de que todas as pessoas podem gostar de futebol, mas a gente vê que no fundo o acesso a esse jogo é mais limitado a certas pessoas do que a outras, o que contradiz essa ideia de democracia. Para mostrar para vocês como o futebol não é um esporte democrático em seu início por aqui, a gente pode falar um pouco sobre o momento em que a elite cafeira começa a praticá-lo. Bom, a partir do momento em que o Charles Miller e o seu time realizam os primeiros jogos de futebol, o futebol começa a ser praticado nas várzeas e nas chacras pelos jogadores ingleses, sendo que muitos deles trabalhavam nas fábricas inglesas como funcionários. Tem até um relato de um jogador alemão chamado Hans Nobling, que chegou a jogar lá no Hamburgo da Alemanha, que relata a prática do futebol pelo São Paulo Athletic Club, que não é o São Paulo atual, lá na Chácara Dudley, perto da Avenida Tiradentes, que é uma avenida importante de São Paulo. Então a gente já consegue ver por esse relato onde que os ingleses gostavam de se reunir para a prática desse esporte. A partir do que escreve o Hans Nobling, a gente também consegue perceber a grande influência que os estrangeiros europeus realizaram para a implementação desse jogo em São Paulo. Vários foram os times que eles fundaram, como por exemplo o São Paulo Athletic Club, que eu citei para vocês, o Germania, que foi fundado pelo próprio Nobling, também tinha o Internacional, que era composto tanto por estrangeiros como por alguns brasileiros, e também tinha o São Paulo Railway Cricket Club, que era o time que o Charles Miller fundou. Só que a partir da realização de partidas entre esses clubes estrangeiros, pessoas da elite cafeicultura paulistana começam a também querer jogar esse jogo. E aí a gente entra em uma questão muito importante do contexto da época para a gente entender a mentalidade dessa elite paulistana e das suas razões para jogar o jogo do futebol. A gente precisa entender primeiro como a mentalidade dessas elites estava se modificando no final do século XIX e no início do XX. Com o início de uma industrialização nas principais cidades do Brasil, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, a palavra modernidade começa a se tornar um objetivo para a elite. Era um conceito que se espelhava muito no mundo europeu ocidental, em que não só as fábricas deveriam estar presentes, mas também os automóveis, os prédios, as ruas iluminadas e largas. E é diante desse momento que o futebol vai começar a se espalhar pela cidade de São Paulo. Mas o que, que tem o futebol a ver com a modernização dessas cidades? Alguns historiadores vão entender que o futebol também era visto como um elemento de modernização, simplesmente pelo fato dele ter sido trazido pelos ingleses, que eram vistos como um povo moderno sob os olhos dessa elite. E essa mesma elite paulistana, sobretudo aquela envolvida com café, vai tomar para si o jogo do futebol, pois a partir dele que ela estaria tendo contato com os hábitos civilizados e modernos dos ingleses. É interessante até o fato de que essa elite não iria querer mudar em nada, nem as regras do jogo, nem a maneira de jogar, pois tudo que eles fizessem naquele jogo deveria sempre se assemelhar ao jogo dos ingleses, porque com isso eles estariam mais e mais sendo civilizados, modernos e europeus. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a elite estava usufruindo do futebol como uma forma dela se alinhar às ideias de modernidade desse momento da história. Com isso, cada vez mais a elite foi jogando futebol e começou a fundar os seus próprios times, como por exemplo, o Clube Atlético Paulistano, que existe até hoje, ou o Mackenzie College, que era formado pelos alunos da Faculdade Mackenzie daquela época. Depois dessas fundações, esses clubes novos começam a disputar as partidas com os clubes formados pelos estrangeiros, que a gente já citou anteriormente. Inclusive tem um relato do próprio Hans Nobling, que a gente já citou aqui várias vezes, falando de uma primeira partida do seu time, Germania, contra o Mackenzie, em que o Mackenzie acaba sendo derrotado por 1-0 pelos estrangeiros, com um gol marcado pelo próprio Hans. Com a intensificação das partidas realizadas entre esses times, um jogador do Internacional chamado de Antônio Casemiro da Costa vai propor uma liga entre eles. E essa liga sai do papel se chamando Liga Paulista de Futebol, que depois ia ser chamada de Taça Casemiro da Costa em homenagem ao seu fundador. Esse campeonato vai ser composto inicialmente pelo Internacional, pelo Clube Atlético Paulistano, pelo Germania, pelo São Paulo Athletic Club e pelo Mackenzie, sendo que as primeiras partidas dessa primeira liga registrada no Brasil vão ocorrer em 1902. Normalmente, os jogos dessa liga foram realizados em campos de várzea, mas também em velódromos, que eram lugares onde aconteciam as corridas de ciclismo. Então eram lugares que possuíam, por exemplo, arquibancadas, que permitiam a presença de um público, né? A partir daí, não só as pessoas da elite começam a frequentar esses locais como espectadoras, mas também as pessoas das classes populares. E assim como aconteceu com a elite, que ao ver os jogos dos estrangeiros queriam jogar também o futebol, as classes populares começam a aderir a essas práticas nas ruas e nas várzeas, o que vai profundamente irritar parte da elite cafeeira. A gente percebe essa irritação pegando alguns jornais da época, claramente controlados pela elite, cujos jornalistas também pertenciam a essa classe. Vamos ver o que dizia um trechinho de um desses jornais sobre isso. O futebol é um esporte que só pode ser praticado por pessoas da mesma educação e cultivo. Se formos obrigados a jogar com o operário, a prática do esporte torna-se um suplício, um sacrifício, mas nunca uma diversão. Outros jornais ainda diziam que o jogo dos populares era bruto, sem educação, não civilizado e que se distanciava muito das práticas dos ingleses. Mas por que toda essa preocupação da elite para que os grupos populares não jogassem futebol? Pois para eles, somente eles da elite poderiam usufruir desse jogo, porque ele era um jogo de um povo moderno e civilizado e não poderia ser praticado por uma classe não civilizada. E era por isso que a elite tentava constantemente monopolizar o jogo do futebol e boicotar qualquer tentativa dessas classes populares de o jogarem. Por exemplo, quando eles montaram a Liga Paulista de Futebol, eles praticamente impediram a entrada de jogadores ou de times das classes populares, colocando os preços da taxa de inscrição lá em cima, fazendo com que fosse financeiramente inviável a inscrição por esses times. Diante de toda essa restrição ao jogo do futebol, é legal a gente pensar nas ideias do historiador da Universidade de São Paulo, Hilário de Franco Júnior, em que ele diz que o futebol era um espelho da sociedade da época em que ele era praticado. Ou seja, tudo que a sociedade fazia era reproduzido dentro de campo. Então, em uma sociedade em que a elite tentava monopolizar tudo que havia de bom para si e tentava impedir qualquer tipo de realização pelos grupos populares, não era de se espantar que o futebol também entrasse nessa jogada e fosse monopolizado por essa elite. Isso não era nada além do que acontecia com todo o resto das atividades que os populares tentavam realizar e eram impedidos de alguma forma. Voltando um pouco àquelas ideias de modernidade que a elite pensava para si, elas estavam claramente bem distantes do povo, até porque ele não era incluído nesse projeto de modernidade. É só a gente lembrar da contradição que acontecia no Rio de Janeiro, enquanto o prefeito Pereira Passos realizava a modernização do Rio com ruas e iluminações nas partes mais ricas das cidades, nas partes mais periféricas, a população era expulsa das suas casas e seus cortiços eram totalmente destruídos por não condizerem com essa ideia de modernização. Então a gente percebe que constantemente a elite, diante dessa ideia de modernidade, queria afastar a camada popular de jogar o futebol e queria monopolizá-lo com a crença de que só ela poderia jogar um jogo de um povo civilizado como o povo inglês. Diego, eu falei bastante sobre como as elites cafeeiras e as camadas populares se confrontavam para jogar o futebol. Entretanto, eu sei que nos ambientes de fábrica, a burguesia industrial não impedia as classes operárias de jogá-lo. Como que funcionava isso? Quais que eram as dinâmicas nessa ocasião?
Então, Gabriel, as dinâmicas dentro das fábricas eram diferentes dessas que você descreveu. Para a gente entender isso, a gente pega os trabalhos da socióloga Fátima Antunes, que ela estuda quatro exemplos de times de fábrica em São Paulo, que vão ser o Light and Power, que é a empresa de energia elétrica, né, que depois essa empresa vai acabar virando Eletropaulo e a Enel aqui em São Paulo, para quem não sabe, Associação Atlética Matarazzo, Associação Amália e o Clube Votorantim. Esses times geralmente eram fundados pelos funcionários que trabalhavam na área mais burocrática da fábrica, né? Eles vão se distinguir dos trabalhadores de chão de fábrica ou dos empregados braçais. Enfim, muitas vezes esses funcionários vão precisar de mais gente para completar os seus times. Eles acabam chamando os empregados, né? Os operários. Com o tempo, a gente vai ter cada vez mais operários jogando e os times vão passar a ser comandados por eles. Conforme eles vão conseguindo espaço, né, vão conseguindo jogar contra outros times também, até de outras fábricas, eles vão precisar montar um grêmio para a gestão dessa equipe. Acontece que era difícil para esses funcionários, os operários, né, conseguir manter o time, já que eles não recebiam para jogar e o salário deles como operário era baixo, né, bem baixo. A gente tem que lembrar que é uma sociedade do começo do século XX, que mal existiam direitos trabalhistas, como eles iam bancar, por exemplo, o aluguel do campo. E é aí que vai começar a entrar a diretoria da fábrica, ela começa a bancar os equipamentos, os aluguéis do campo, dentre outras coisas. Aí você vai pensar, pô, bacana essa diretoria, né? Só que, lógico, que a diretoria não vai fazer isso de graça, à toa só para ajudar os funcionários. Eles tinham um objetivo nisso tudo. Alguns historiadores vão entender que a intenção da diretoria era criar um sentimento de time, de família dentro da fábrica, para que todo mundo, independente de sua função, classe social, se sentisse pertencente a essa fábrica. O futebol, diante dessa visão, era mais ou menos um meio de coerção para o trabalhador não ver problema no ambiente da fábrica. A socióloga Fátima Antunes ela vai entender que o que a direção queria com o time, na verdade, é fazer ele como uma espécie de vitrine para a fábrica. Ou seja, quando eles fossem jogar contra outros times, além de na camisa estar estampado o nome da fábrica, o símbolo dela, era interessante para a direção mostrar que ela se importava com a saúde dos funcionários, dos operários. Fazer uma boa propaganda, né, da imagem da empresa. E quanto mais o time ia ganhando importância e mais a direção ia investindo nele, mais ela tomava ele para si. Cada vez mais a gestão do time estava nas mãos da direção e os jogadores só restava jogar.
Então, diante desse cenário em que a diretoria da fábrica ficava com o controle do clube, qual era a vantagem para os trabalhadores de jogarem no time?
Para a gente discutir isso, a gente tem que entender primeiro uma coisa. Diferentemente de hoje em dia, que os jogadores das divisões mais baixas, dos times do interior, eles ganham algum salário, apesar de ser bem baixo, nada comparado com o time da Série A, mas é um salário, né? Naquela época, a gente não vai ter a profissionalização do futebol ainda. Os jogadores não podem receber um salário, porque não era uma profissão regulamentada. A gente consegue perceber essa proibição até no estatuto da LPF, né, Liga Paulista de Futebol, que no 36º artigo vai falar: a Liga não admitirá em seus matches jogadores profissionais ou indivíduos cuja reputação seja notoriamente duvidosa. Consideram-se profissionais aqueles que recebam remuneração de qualquer espécie. Então, ser uma remuneração não é muito vantajoso para os funcionários da fábrica jogar pelo time, porque eles recebiam salários muito baixos com seus trabalhos. Diante disso, para tentar dar para esses operários um estímulo para jogar, a diretoria vai começar a recompensar eles a cada vitória, né, que é o famoso bicho. Ele tem esse nome porque quando os jogadores ganhavam algo importante, a diretoria ia lá e dava um animal mesmo, um bicho, para as famílias desses funcionários, um porco, uma vaca. Para tentar driblar a proibição da remuneração, muitas fábricas elas realizavam, né, a prática do funcionário fantasma. Elas contratavam um jogador como se ele fosse operário. Ele ia ser registrado como funcionário, ia ganhar um salário de um funcionário, só que na verdade ele só ia jogar. É interessante a gente perceber nessa dinâmica do futebol de fábrica que muitas vezes a diretoria preferia contratar um jogador do que um funcionário. Ou seja, ela contratava um indivíduo, mas se ele soubesse jogar futebol, se ele participasse do time, isso ele também, tendo as funções de um operário, a diretoria ia começar a ver ele com os bons olhos. Muitas vezes, esse funcionário, ele que jogava no time também, participasse, ele era até promovido, porque ele ganhava uma credibilidade com a diretoria, né? Então, acaba valendo a pena para o operário jogar no time, porque ele seria bem visto pela direção e provavelmente ia ganhar um salário maior do que ele ganharia se ele fosse só um operário da fábrica. Entretanto, a gente não pode pensar que essa relação de time de fábrica ela consistia numa troca entre os operários e os dirigentes da fábrica. Era mais ou menos uma relação paternalista, como diz o historiador Hilário Franco Júnior, em que o operário até podia ganhar alguma coisinha, mas no final era a direção que saía ganhando. E mais interessante do que isso é que, apesar de não ter um monopólio do jogo do futebol, né, por essa elite industrial, havia, na verdade, sim, um monopólio da organização desse esporte por parte da elite. No fim, as classes populares elas não tinham controle algum sobre esse jogo.
Bom, como último elemento desse episódio, é preciso que a gente fale sobre como que o futebol começou a se tornar profissional como a gente conhece ele hoje, né? Como que vai acontecer esse processo, Diego? Quais que são os conflitos que vão acontecer nesse momento?
Então, como eu falei, as direções das fábricas já tinham tentado começar algum tipo de remuneração para incentivar os jogadores a vencer os jogos, né? Mas os times da elite, eles eram um grande impedimento para a profissionalização do jogo. Por que isso? Segundo alguns historiadores, os jogadores desses times eles não queriam ser remunerados porque eles eram membros da elite. Eles não queriam praticar esse jogo e receber por isso. Até porque eles não dependiam dessa grana para sobreviver, né? Diferentemente dos jogadores operários. Ainda mais do que isso, se eles fossem remunerados, eles estariam se assemelhando aos trabalhadores remunerados. Isso para eles é um insulto. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma sociedade do século XX, do começo do século XX. A mentalidade sobre o trabalho era completamente outra. Não existia essa ideia de que o trabalho dignifica o homem. Não, trabalho braçal é coisa de classe mais baixa. Elite não quer mexer com essas coisas. Entanto, a gente vai ter aqui um novo personagem nessa dinâmica, que são as torcidas desses times. Eles começam a querer reforços para os seus times, como acontece hoje, né? E muitas vezes eles queriam reforços dos times das fábricas, que precisavam ser remunerados. Então, para atender as torcidas e para tornar os times mais competitivos, alguns dos clubes da elite eles vão abrir mão de não pagar os seus jogadores e vão passar a comprar e pagar eles de alguma forma. Muitos times da elite, como o Clube Atlético Paulistano, não gostaram muito disso não. Eles vão se referir a esse processo como profissionalismo marrom. Quanto mais jogadores da classe trabalhadora ingressam na liga, mais vai aumentar a insatisfação dessa elite. O paulistano vai alegar que por conta da entrada dessas classes populares, o nível da liga vai sofrer uma queda, pois com eles, elite, o jogo de futebol que antes era fino, polido, digno de um sportsman britânico, com as classes populares vai se tornar um jogo de brucutus sem educação. A gente consegue perceber essa insatisfação do paulistano em um resumo sobre sua história escrito em 1918. Vai falar: não se cuidava saber se o indivíduo tinha educação, se era polido, se conhecia as boas regras de cortesia e delicadeza. Consequência, no campo, por vezes, ouviam-se frases em baixo calão. Tragédia, não é mesmo? Por conta dessa insatisfação por parte da diretoria do paulistano, eles vão fundar uma liga diferente, uma nova liga em 1913, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APSA, que não vai se permitir jogadores de classes baixas e seriam proibidas as remunerações com o futebol. Mas mesmo com a pressão de alguns desses clubes de elite, cada vez mais a profissionalização vai se intensificar, até que no começo da era Vargas, a profissão de jogador de futebol vai ser regulamentada e os jogadores vão passar a ser remunerados.
Bom, esse foi o episódio de hoje. Nele, a gente falou um pouco sobre como o futebol chegou a São Paulo e se espalhou, quais os confrontos que existiram em torno dele e como que aconteceu até ele ser profissionalizado. Não se esqueçam de curtir as nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição, e nos ajudar na divulgação do nosso trabalho.
No próximo episódio, a gente vai continuar com o futebol em São Paulo e vai ter uma convidada muito especial aqui conosco. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo episódio de O Tempo da Bola.
Esse podcast independente, produzido por Gabriel Yukio e Diego Coppio, faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie o nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br